A bancada feminina da Câmara está mobilizada pela revogação da lei de alienação parental. A Secretaria da Mulher criou um grupo de trabalho para analisar o projeto que revoga essa norma legal. A lei de alienação parental foi aprovada no Brasil em 2010 como um mecanismo para tentar solucionar problemas decorrentes de separações litigiosas. Só que 11 anos depois tem sido alvo de muitos questionamentos. E para falar sobre o tema, nós vamos conversar agora com a coordenadora do grupo de trabalho, a deputada Marília Arraes, do PT de Pernambuco. Deputada, bom dia, obrigado por estar aqui no painel eletrônico.
Bom dia, Márcio, bom dia a todos que nos ouvem.
Deputada, é um prazer receber a senhora aqui no painel eletrônico. Na semana passada, a senhora apresentou o seu relatório sobre a revogação da alienação parental. O que houve, deputada, com essa lei que foi criada com o apelo de proteger as crianças nas disputas em separações litigiosas, mas tem sido um instrumento para os pais, de certa forma, abusarem dos filhos? O que acontece, deputada?
Márcio, em primeiro lugar, é importante dizer que a gente reconhece a intenção dos legisladores no momento em que foi aprovada a lei, que foi pensada a lei. Acontece que se verificou nesses mais de 10 anos de aplicação que tem sido muito mal utilizada, até porque a gente vive uma realidade em que há uma violência institucional a mulheres e crianças também, por parte de diversas instituições e poderes. A gente não está aqui falando especificamente do judiciário, é um contexto social em que o Brasil vive e outros países também vivem. Então, isso tem levado a problemas gravíssimos de aplicação dessa lei, que é, por exemplo, e são a maioria dos casos em que são aplicados, a gente tem hoje uma média, né? Isso é um dado que não é oficial, porque são processos que correm em segredo de justiça, então a gente tem dificuldade em adquirir esses dados de maneira oficial, mas que temos informações concretas de que mais de 80% desses casos de reversão de guarda tem a aplicação da lei de alienação parental. O que é a reversão de guarda? A criança morar com a mãe, por exemplo, que é a maioria dos casos, e de repente passar, a justiça determinar que ela vai passar a morar com o pai. E uma parte importante desses casos em que é aplicada a lei de alienação parental é relativa a denúncias de abuso sexual. O que é que acontece na prática? A criança volta de uma visita com o pai, diz à mãe, relata para a mãe que foi abusada sexualmente. A imensa maioria dessas crianças tem abaixo de 5 anos, então relata para a mãe o que aconteceu, ou a mãe nota alguns sinais, e essa mulher, essa mãe, vai fazer uma denúncia. E, a partir do momento que ela é denunciada, ela é acusada de alienação parental. Porque o que é a teoria de alienação parental? Diz que é possível que um dos genitores implante falsas memórias na cabeça da criança. Então, enquanto esse processo criminal, essa investigação corre, a outra parte, o genitor, alega que está havendo alienação parental e a justiça tira a criança dessa mãe e entrega ao genitor acusado de abuso sexual. E tem diversos casos, milhares de casos como esse. A gente, antes da pandemia, Márcio, recebia uma romaria de mães desesperadas aqui na Câmara, querendo, pedindo a revogação da lei de alienação parental, porque realmente isso causa um problema para o futuro do país. Quantas crianças que estão vivendo essa situação? Então, além disso, Márcio, tem outros casos que são graves, lógico, mas que tem uma gravidade que não chega a um abuso, porque abuso sexual é o cúmulo, abuso sexual, violência contra a criança. Mas existem casos, por exemplo, de genitores que abandonam efetivamente a criança, que marcam e não vão, que não se esforçam em ter tanto contato, que quando pegam a criança para passar um final de semana, deixam sempre sob cuidados de outras pessoas. Essa criança não tem um vínculo emocional com ele, e de repente a mãe é acusada de alienação parental, como se o fato de a criança não querer ir com aquele genitor, não querer estar com aquele genitor, fosse porque a mãe está colocando coisas na cabeça da criança. Ou seja, Márcio, esse é um problema que tem que ser discutido no âmbito psicossocial. O Estado Nacional Brasileiro precisa ajudar essas famílias que estão passando por conflitos a saírem do conflito e não simplesmente aplicar uma punição a crianças, principalmente a crianças que não têm nada a ver com isso, e às mães. Eu digo sempre o seguinte, gente, vamos desconsiderar casos de abuso, vamos fazer de conta que isso não existia, não existe, né? A gente queria muito que isso não acontecesse, mas infelizmente acontece. Vamos fazer de conta que isso não existe. Mas imagine cenas que a gente vê sempre, em casos como esse, a mãe entregando o filho ao pai, o filho aos gritos. Isso é bom para a criança? Isso é bom para quem? Quem é mãe que está me ouvindo sabe disso. Ou seja, é algo que tem que ser tratado no âmbito da assistência social, no âmbito da psicologia, para que o judiciário também tenha mais estrutura para tratar de casos assim de conflitos familiares, mas não simplesmente aplicar uma punição, até porque o ordenamento jurídico brasileiro já tem instrumentos para se proteger a criança, o próprio ECA, o Código Civil, tudo isso pode ser aplicado, não precisa de mais uma lei que está sendo aplicada dessa maneira. Se tem uma criança que está sofrendo abuso, está sofrendo violência por conta da má aplicação de uma lei, se fosse ainda que fosse uma criança só, essa lei não merece estar no ordenamento jurídico brasileiro.
Então, deputada, essa lei ela deve ser revogada a partir da sugestão do seu relatório, mas como é que fica a questão dessas disputas entre os pais em separações litigiosas? O Congresso vai pensar em alguma outra legislação, deputada?
Márcio, a legislação brasileira, o ordenamento jurídico brasileiro já dispõe de diversos instrumentos para que haja essa aplicação. O ECA, por exemplo, tem diversos artigos que tratam sobre isso. O Código Civil também. A gente não precisa de mais uma lei, a gente precisa da aplicação, da efetividade da aplicação das leis que já existem e do bom senso dos magistrados, que a gente conta com isso sempre, não é? Então, sem dúvida alguma, a gente tem instrumentos necessários para isso. Agora, precisa que o Poder Judiciário tenha mais estrutura, mais condições de lidar com casos assim, com casos complicados dessa maneira, que possa haver instrumentos maiores de investigação e tudo isso de forma que preserve o melhor interesse da criança, o bem-estar da criança, que a gente busque sempre que essa criança esteja protegida.
Deputada, a senhora comentou na sua primeira intervenção que parte desse problema também se deve a uma cultura institucionalizada no Brasil que, de certa forma, normaliza a violência física e psicológica contra as mulheres e as crianças. A substituição da lei da alienação parental por uma aplicação mais efetiva desses outros instrumentos que a senhora falou também passa pela ação de outros poderes, de outros órgãos de Estado, além do Judiciário.
Passa por uma transformação social que não acontece do dia para a noite, Márcio. A gente tem, por exemplo, no Congresso Nacional, na Câmara Federal, aliás, a gente tem somente 15% das deputadas que é mulher. Então, e olhe que essa é a maior bancada que já houve na Câmara. A gente tem muitos espaços a se conquistar. A partir do momento que mulheres chegam aos espaços de poder e decisão, essas diretrizes sociais, de uma maneira geral, vão sendo modificadas. Então, é isso que a gente precisa atingir na sociedade, buscar mais uma justiça, uma equiparação de gênero na ocupação desses espaços. É dessa maneira que eu enxergo. Mas, enquanto isso não acontece, a gente vem buscando instrumentos. Por exemplo, aprovamos recentemente em plenário a lei, Mariana Ferrer, que procura colocar uma lente de aumento nessas violências institucionais. Mariana Ferrer é uma moça que foi estuprada, que tem diversas provas materiais sobre isso, e que foi estuprada por uma pessoa rica, e sofreu violência absurda durante seu julgamento, por parte do promotor, por parte do juiz, buscando desqualificar sua conduta, buscando colocar em dúvida sua honestidade, digamos assim, nos conceitos do Código Penal de 40, né, que é aquele conceito de mulher honesta. E a gente vê muito essas mães que estão buscando e que estão lutando contra a alegação de alienação parental, elas muitas vezes são taxadas de loucas, de malucas, muitas vezes têm sua moral posta em xeque, posta em dúvida, e tudo isso é reflexo de uma sociedade machista também, porque a partir do momento que você está ali brigando pelo seu filho e dizer, ah, não, você tem uma conduta moral que não é ilibada, você sai com muitos homens, você faz isso, você faz aquilo, sempre procuram atacar a honra das mulheres quando estão em alguma disputa dessa maneira. Então, isso a gente precisa acabar. Fora isso, Márcio, eu fico impressionada com a quantidade de casos, por exemplo, de alegação de que as mulheres são loucas e internam essas mães. Tem casos, por exemplo, de mulheres que foram internadas no dia da audiência, que foram colocadas à força em clínicas psiquiátricas. Isso acontecia mais de 100 anos atrás, a gente via isso acontecer. Então, tem que acabar com esse tipo de prática no Brasil. O Estado Nacional Brasileiro tem que funcionar de verdade, com justiça para todos, e não somente no papel, como a gente vê hoje em dia.
Agora, deputada Marília Arraes, a senhora mesmo comentou que a Câmara hoje tem apenas 15% de mulheres entre todos os parlamentares. Como é que vai ser essa discussão a partir de agora para a revogação da lei da alienação parental? A senhora percebe que encontra uma boa receptividade para essa matéria?
Tem encontrado, sim, eu e diversas outras parlamentares, né, que o grupo de trabalho é praticamente um consenso na bancada feminina, inclusive é um grande avanço, porque quando eu entrei na Câmara, esse é o meu primeiro mandato, no início do primeiro mandato eu já estava numa luta grande para a revogação da alienação parental, e a gente não sentia esse mesmo viés de muitas outras deputadas. E essas deputadas mudaram de ideia. Essas deputadas hoje apoiam a revogação e estão conosco nessa articulação. Fora que diversos outros deputados, homens, eles têm essa solidariedade porque é também uma luta contra a pedofilia que tem que ser resgatada no Brasil. Durante a pandemia, principalmente, a gente viu o...
Deputada Marília Arraes, a gente está com um pequeno problema.
De não se poder enfrentar isso em acontecer. Desculpa.
Não, foi a conexão, gente teve, acredito, né? Problema técnico, a senhora pode retomar, deputada, por favor.
Parece que ainda está cortando.
Não, deputada, acho que a gente
voltou.
Perfeito, obrigado, deputada. Pode continuar.
Essa é uma luta também contra a pedofilia, que é um tema que tem que ser resgatado da discussão, porque com essa pandemia o que a gente viu acontecer foi que muitas crianças, aumentou muito o caso de crianças e adolescentes abusados em casa, porque a imensa maioria dos abusos acontece realmente num ambiente conhecido, em casa de parentes, em casa de conhecidos, e tem que ser resgatada essa discussão contra a pedofilia. A revogação da lei de alienação parental faz parte desse processo e tem muitos deputados homens que são solidários à causa também.
Muito bem, nós conversamos então com a deputada Marília Arraes, do PT de Pernambuco, ela que relata no grupo de trabalho criado pela bancada feminina a extinção da lei de alienação parental. Deputada, mais uma vez eu quero agradecer por sua presença aqui no painel eletrônico e também quero desejar sucesso à senhora e aos demais integrantes deste grupo de trabalho na discussão sobre essa legislação. Muito obrigado.
Eu que agradeço, Márcio, agradeço a todos os ouvintes, é sempre uma alegria conversar com vocês, e queria chamar todos que nos ouviram, que estão interessados, procura aí no book, Twitter, Instagram, Marília Arraes, que a gente vai estar sempre postando sobre esse tema e vários outros. Um grande abraço para vocês.
Mais uma vez, então, muito obrigado à deputada Marília Arraes, do PT de Pernambuco, que conversou conosco aqui no painel eletrônico.